Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Olá, boa noite Rio de Janeiro, boa noite Brasil, boa noite mundo, boa noite para você que nos ouve de onde quer que seja, que nos ouve ao vivo aqui nas ondas da sua Rádio Bandeirantes AM 1360 ou que nos ouve na internet às 7h30 da noite na nossa rádio web na brasildefato.com.br. Agora, se você escuta o programa numa reprise, seja ao longo da programação da Bandeirantes ou no nosso site, que ele fica disponível para você ouvir, baixar, compartilhar. Então, qualquer que seja o horário, para você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É sempre bom contar com a sua audiência, com a sua sintonia. E é sempre muito, muito melhor quando a gente pode contar também com a sua participação, sugerindo entrevista ou assunto para ser abordado no programa, fazendo a sua pergunta, o seu comentário, seu elogio, sua crítica. O nosso número você já sabe, né? 993734327.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular.
Vamos então aos destaques deste dia 5 de novembro de 2019, terça-feira. Manifestantes vão às ruas de todo o Brasil para dizer basta de Bolsonaro e cobrar justiça por Marielle Franco. Oposição pede cassação de Eduardo Bolsonaro por declaração sobre AI-5. CPMI das fake news. Na sua nona reunião, comissão discute sobre atentados contra a democracia e o debate público por meio da internet. No Rio, pesquisadores, empresários e membros de comunidades tradicionais realizam um simpósio sobre patrimônio genético e conhecimento tradicional. E como hoje é terça-feira, é dia também de receita no quadro Dicas Mastigadas. Confira!
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Na tarde de hoje, em Brasília, o jornalista Alan dos Santos, fundador do blog conservador Terça Livre, prestou depoimento à CPMI das fake news. Na semana passada, em seu depoimento, o deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, acusou o jornalista de comandar uma rede de notícias falsas e grupos de ataques virtuais. Esta é a nona reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada em setembro. Quem tem acompanhado de perto o andamento da CPMI das fake news e já está na linha para conversar conosco é a coordenadora executiva do coletivo Intervozes, Marina Pita. Muito boa noite, Marina.
Oi, Denise. Obrigada aí pelo espaço para a nossa participação.
A gente é que agradece a sua participação, a participação do Intervozes aqui no programa, para ajudar a gente a entender melhor todas essas questões e as entrelinhas delas, né? Porque tem muita coisa que a gente precisa ter mais clareza quando fala das fake news. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Marina, você que está acompanhando, quais são os objetivos da CPMI das fake news, dessa comissão parlamentar mista de inquérito, e quais são os grupos políticos mais interessados nessa discussão?
Então, essa CPMI, ela foi criada de uma forma bastante curiosa, né? Ela não tinha um objeto, ela tem vários objetos. Essa CPMI, ela vai investigar o uso, digamos, industrial, né? De desinformação, a produção massiva de desinformação, mas ela também se propõe a investigar o uso da Deep Web e de adolescentes, se propõe a outros objetos. Então, assim, a criação da CPMI é muito polêmica. Ela foi criada por um deputado do DEM e depois, pela sua composição, é que foi definido como o maior objeto justamente essa investigação do uso de desinformação no período eleitoral.
Quando eu pergunto quais são os grupos políticos, é porque isso ajuda a gente a ter mais clareza do contexto, né, Marina?
Claro, justamente. Na definição da composição da CPMI, a interpretação é que houve uma perda do bloco governista. Então, é a oposição que tem a relatora, por exemplo, mesmo o presidente da comissão, não é uma pessoa alinhada ao governo. Então, como a direção da CPMI não está na mão do governo, então se entende que é uma comissão para investigar a eleição do presidente. Essa é a interpretação que a gente dá, apesar de no documento o objeto da CPMI ser um pouco confuso.
Sim, como você disse, né? Ela surgiu aparentemente com um propósito, acabou tomando um outro rumo, e é sempre muito complicado, porque quando você abre muito o leque, tudo é quase nada, né?
Todos. Sim, ela tinha muitos objetos.
Sim. Agora, aí, Marina, no caso, por exemplo, dessa investigação sobre as fake news e dessa investigação, como você disse, né, o que vai acabar ocorrendo é a investigação das notícias falsas durante o processo de campanha eleitoral, dos ataques, dos robôs, etc. e tal. Que tipo de medidas ou desdobramento podem ocorrer dessa CPMI?
A primeira coisa que a gente entende que essa CPMI pode fazer é, de fato, buscar apuração sobre essa produção em massa de desinformação para fins eleitorais. Existem denúncias bastante consistentes nesse sentido. A Folha de São Paulo fez denúncias nesse sentido, o próprio WhatsApp já admitiu que foi usado, né, para disparo em massas durante as eleições, só que a gente não tem hoje uma resposta da justiça, né, dos órgãos de investigação sobre esses fatos, sobre essas denúncias. Então, esse é um tipo de resultado que a CPMI poderia trazer. É claro que a CPMI não é a polícia e não é a justiça, mas ela indicia. Então, o resultado poderia ser justamente que se estimulasse uma apuração completa que hoje nós não temos. Existe outro resultado, que é a possibilidade de você ter propostas, indicações de regulação. É bastante complicado. Primeiro, porque, como a gente já disse, o próprio documento de criação dessa CPMI, ele tem vários objetos. Então, a coisa pode sair para todo lado. É um motivo de preocupação.
A coisa pode sair para todo lado, a gente falando em português, claro, seria o tiro sair pela culatra e, ao invés de uma regulação, haver uma censura, seria isso?
A gente tem essa preocupação. Por quê? Desinformação é algo muito difícil de você definir. Vai depender muito do contexto, de como aquela informação ela foi colocada. Então, existe também a questão da vontade de causar dano a alguém, ou de obter vantagem política, por exemplo, ou obter uma vantagem econômica. A gente não pode confundir a desinformação que é produzida intencionalmente, né, com a desinformação que é gerada por um usuário de internet, por exemplo, que vai compartilhar uma notícia que ele viu porque desavisado, não chegou a informação completamente. Então, assim, você, ao criminalizar esse comportamento, que é o compartilhamento de informação inverídica ou com nuances, enfim, isso pode gerar problemas de censura, né, e de criminalização de usuários.
Sim, é muito comum isso. Tem gente que vê e sai compartilhando sem nem nem apurar, não checar. É, vamos ajudar o Instituto, sei lá das quantas, o telefone é tal. Está lá na mensagem, você não liga para saber se aquilo é verdade, né? Ou doação para não sei onde. E aí eu mesma já recebi mensagens que eram velhas, de 4, 5 anos, de campanhas que já acabaram, de coisa que já não existe mais. Aliás, outro dia mesmo, falando da fuga do Roger Abdelmassif para a Arábia, sei lá onde, dizendo que absurdo este homem, não sei o que lá, vamos denunciar. Gente, o homem já foi, já aconteceu tudo que tinha que acontecer. Então, assim, tem muita gente desinformada. Mas eu acho que ficou no ar uma cultura de que a liberdade de expressão também possibilita qualquer coisa, inclusive a desinformação. E aí é o que você diz. Tem aquela pessoa que faz intencionalmente e aquelas pessoas que fazem desavisadamente, outras que não estão nem um pouco preocupadas com isso, né? Quer dizer, como é que você vai separar o que é o que para poder, se for o caso, aplicar alguma sanção, não sei.
Denise, tem gente lucrando com isso. O que a gente está falando é de fábrica de produção de desinformação. É, acho que é esse o objetivo de investigação e é por aí que a gente deveria começar a tentar cortar esse mal. É óbvio que tem várias etapas, como educação à população, existe um papel do judiciário em decidir se há danos morais, por exemplo, se há direito de resposta. Então, enfim, acho que tem vários caminhos para a gente tentar construir um fluxo de informação que ajude o cidadão a estar bem informado.
Existem experiências de enfrentamento às fake news em outros países que podem ser aplicadas aqui no Brasil, Marina?
Existem, por exemplo, nos Estados Unidos se aprovou uma lei que vai falar sobre o controle da publicidade em campanha em rede social. E aí as plataformas têm algumas obrigações. Isso é uma tentativa de conter a desinformação no contexto eleitoral. Porque isso é uma coisa bastante complexa para você tentar regular. Então, o ideal é você tentar regular buscando justamente esses objetivos, né? O objetivo malicioso. Então, você conseguir transparência, por exemplo, de quem está fazendo anúncio em plataforma em período eleitoral, é uma solução interessante. Que precisa muito ser muito bem desenhada, né? Como é que o Tribunal Superior Eleitoral poderia participar desse processo de acompanhamento dos anúncios em plataformas, porque hoje a gente tem os anúncios que são feitos pela campanha, e aí está registrado no número da campanha, e tem milhões de outros anúncios que podem ter esses fins políticos e inclusive maliciosos, né, usando informações equivocadas para confundir a população, né, e que não necessariamente eles vão ser acompanhados como publicidade oficial de campanha.
Sim. E aí, se a gente olha para a campanha eleitoral de 2018, por exemplo, quantas pessoas que estão nos ouvindo agora foram inseridas em grupos de gente do mundo inteiro, que era difícil rastrear os telefones, identificar, e foto da pessoa ali, de gente que você nunca viu, nunca ouviu falar, né? E aí, de repente, você estava naquele grupo e um bombardeio de troca de mensagens e de informações equivocadas, para não dizer propositadamente, para te conduzir, para te induzir ao erro. Eu mesma cheguei a denunciar dois grupos desses, mas isso foi no WhatsApp, foi num espaço claro, que é um espaço privado.
Né? Exatamente, isso é muito mais complexo.
Então, você falou da questão de educar a população e entre as medidas, essa é uma medida extremamente importante. Eu cheguei a denunciar, eu printei o grupo, né? E denunciei, e depois agora, que eu denunciei, eu saí, né?
Claro.
Mas...
agora, como é que você foi parar num grupo? O que a gente está falando é, esses dados, os nossos números de telefone, tudo isso, eles têm que estar mais bem protegidos. Porque a gente não quer ficar entrando em grupo, a gente não quer inclusive que as nossas informações psicológicas, né, do nosso perfil psicológico, sejam utilizadas. Qual que é a diferença? Sempre teve desinformação. Qual que é o potencial maior? Por que a maior potencial disso colar, digamos assim? É porque você tem tantas informações que você consegue direcionar para uma pessoa uma informação que ela já tem tendência de acreditar. Isso é muito diferente do modelo de comunicação de massas que a gente tinha antes. Então, quando você protege os dados pessoais, você protege que a pessoa seja inserida em grupos que ela não conhece ninguém, que não faz o menor sentido, enfim. Você vincula aquela pessoa a fluxos de comunicação ao qual ela deu o seu consentimento de participar, né? Acho que isso é importante, e aí a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem ajudar nesse sentido, se tiver uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados forte, e a gente tem que entender também que existe capacidade de investigação mesmo nesses meios que são de conteúdo privado. Porque tem os metadados. O que são os metadados? São aquelas informações que estão no cabeçalho. Quem falou com quem, quem mandou mensagem para quem, tudo isso é possível de se obter. É claro que precisa de um processo judicial, precisa de uma ordem de um juiz, tem que ser protegido mesmo, porque isso pode dar informações sensíveis sobre as pessoas. Mas há a possibilidade de investigar. A pergunta é, por que nós não estamos investigando?
Por que nós não estamos investigando? Qual o impacto das fake news num processo eleitoral, de campanha eleitoral, por exemplo, né? Porque apesar da desinformação e da mentira, infelizmente, serem um jogo antigo na política, essa estratégia das fake news, ou pelo menos o uso delas, né, nesse momento, é algo relativamente novo, né? E isso trouxe um impacto, isso traz um impacto. Então, são perguntas que estão no ar, como, por exemplo, a partir do resultado encontrado pela CPMI das fake news. É possível chegar a uma cassação de mandatos? É possível chegar à revogação das eleições? É possível prender quem está ganhando dinheiro com uma fábrica de notícias falsas? O que é possível? Né?
Olha, a CPMI, ela não é, assim, as possibilidades da CPMI, eu diria que não são definidas tanto a priori, né? Existe todo um movimento político que vai definir qual é a amplitude que essa CPMI vai tomar. É claro que em termos, assim, bastante concretos de investigação, o que a gente vê é que dados, por exemplo, da Polícia Federal, enfim, sobre investigação, por exemplo, do caso de distribuição massiva de conteúdo de desinformação na campanha eleitoral do presidente, não estão sendo entregues. Isso é bastante complicado, no mínimo, né? Então, a meu ver, a capacidade de investigação hoje é limitada, inclusive, porque existe um Estado operando em ajudar ou dificultar algumas investigações. Agora, existe, a meu ver, um potencial que está tentando ser explorado pelos dois lados, que é um potencial de desgaste político. Tanto hoje, o maior partido, digamos, da oposição, o PT, ele tem feito perguntas, né, e tentado mostrar a ilegitimidade deste governo, quanto o PSL também tem tentado dizer que quem faz desinformação, quem quer censurar é a esquerda, o que é uma coisa bastante curiosa de se observar nesse momento, né? A direita se dizendo a defensora da liberdade de expressão.
É, tem muita coisa que a gente ainda precisa nascer de novo para entender. Mas é preciso ter em mente que 2020 é um ano de eleições municipais e é preciso ter muita atenção para não repetir esse avalanche de fake news, né, que a gente presenciou nas eleições de 2018. Marina Pita, por mim ficaria aqui horas conversando com você. O assunto é bastante complexo e diz respeito, sim, a cada uma e cada um de nós. Mas a gente deixa feito o convite para voltar a conversar numa outra oportunidade. Muito,
claro,
muito obrigada.
Agradeço muito. É, só queria deixar, então, um último recado, que o Intervalo fez uma cartilha para discutir desinformação da sua forma complexa, né, trazendo esses vários elementos que compõem o cenário de desinformação. Está disponível gratuitamente para download no nosso site.
Então, o endereço do Intervozes?
www.intervozes.org.br
www.intervozes.org.br. Lá você baixa gratuitamente esta cartilha. Mais uma vez, obrigada, Marina. Uma ótima noite para você.
Eu te agradeço. Tchau, tchau.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
No último sábado, o presidente Jair Bolsonaro assumiu que pegou os áudios das ligações da portaria de seu condomínio na Barra da Tijuca antes mesmo da Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Segundo o Bolsonaro, o objetivo foi impedir que o material fosse adulterado. A declaração do presidente provocou espanto e indignação em políticos de oposição, pois, de acordo com eles, o material poderia provar o envolvimento do presidente no assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes. Vamos às informações com a repórter Luísa Vilela.
O presidente Jair Bolsonaro admitiu à imprensa no último sábado, 2 de novembro, que pegou o áudio das ligações da portaria de seu condomínio, na cidade do Rio de Janeiro, para impedir que o material fosse adulterado. As gravações, segundo reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, vinculada na semana passada, poderiam provar o envolvimento do capitão reformado com o assassinato de Marielle Franco, então vereadora pelo PSOL, em março de 2018. Segundo a TV Globo, um porteiro do condomínio de Bolsonaro contou à polícia que, horas antes de participar do assassinato de Marielle, o ex-policial militar Elcio de Queiroz esteve no local e disse que iria à Casa 58, que pertence ao presidente. Naquele dia, o então deputado Jair Bolsonaro estava em Brasília. A declaração de Bolsonaro nesse sábado causou espanto e indignação em políticos da oposição. O deputado federal Ivan Valente, do PSOL, questionou por meio das redes sociais como o principal suspeito teve acesso às provas. Marcelo Freixo, também companheiro de partido de Marielle Franco, afirmou que a declaração de Bolsonaro sobre ter obtido os áudios é uma estratégia para federalizar as investigações, que passariam a ficar sob controle do presidente, através do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador-geral da República, Augusto Aras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Luísa Vilela.
Você está ouvindo Programa Brasil de Fato Rio de Janeiro. Uma visão popular do Rio, do Brasil e do mundo.
Ontem, o Instituto Anjos da Liberdade, organização que atua no Brasil em defesa dos direitos fundamentais, apresentou um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas. Para o Instituto, Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade ao pegar as gravações da portaria de seu condomínio no Rio de Janeiro antes que fossem adulteradas, como ele disse, ao ordenar que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, agisse para protegê-lo, ao atacar os delegados que cuidam das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e ao ameaçar não renovar a concessão de televisão da Rede Globo e cancelar assinaturas do jornal Folha de São Paulo. De acordo com o portal Conjur, consultor jurídico, se Rodrigo Maia aceitar o pedido de impeachment do Anjos da Liberdade, será formada uma comissão na Câmara dos Deputados para emitir parecer sobre a possibilidade da denúncia ser julgada. Vale lembrar que a abordagem desse assunto foi uma sugestão do nosso ouvinte, Robson Miotti, de Duque de Caxias, e informação da maior importância. Obrigada, Robson, pela sua mensagem, sugerindo que a gente tratasse do tema aqui no nosso Brasil de Fato.
Programa Brasil de Fato Rio de Janeiro. De segunda a sexta, ao vivo, a partir das 18h na Rádio Bandeirantes, 1360 AM. E às 19h na Rádio Web do site do Brasil de Fato. Confira a nossa programação e participe pelo número 993734327.
Em Brasília, líderes da oposição ao governo pedem a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL do Rio, por declaração sobre novo AI-5. Os parlamentares também entraram com uma representação na Procuradoria-Geral da República sobre o caso Marielle, pedindo nova perícia nos áudios da portaria do condomínio do presidente Jair Bolsonaro e de Rony Lessa, acusado de envolvimento no assassinato da vereadora. Vamos aos detalhes com a repórter Gabriela Mesquita.
Líderes da oposição na Câmara dos Deputados e no Senado, Alessandro Molon, do PSB, e Randolfe Rodrigues, da Rede, protocolaram nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL. Os parlamentares pedem a cassação do filho do presidente Jair Bolsonaro por conta da declaração dada por ele na última quinta-feira, dia 31 de outubro, sobre a possibilidade de um novo AI-5 no Brasil, em caso de eventual radicalização das forças de esquerda. O ato institucional número 5 foi um dos principais instrumentos de restrição de direitos implementados pela ditadura militar no Brasil. Editada em 1968, a medida deixou um rastro de violações, com cassação de mandatos parlamentares, fechamento do Congresso Nacional, assassinatos, entre outros casos. Em coletiva de imprensa, Randolfe Rodrigues condenou a fala de Eduardo Bolsonaro.
A democracia permite tudo. A democracia, inclusive o princípio constitucional da inviolabilidade de opiniões, palavras e votos, permite tudo. Só não permite atentar contra a própria democracia.
A possibilidade de punição a Eduardo foi cogitada pelo próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, em nota divulgada também nesta segunda-feira. A efetivação da medida, no entanto, dependerá do Conselho de Ética, hegemonizado por integrantes do chamado Centrão. A ala, que apesar de não ser oficialmente base de Bolsonaro, é aliada do governo especialmente no que tange à agenda econômica, tida como prioridade da gestão. Das 21 cadeiras do colegiado, a oposição ocupa apenas 6. O PSL, partido da família Bolsonaro, tem 2 assentos e os demais estão sob o controle do Centrão. As eventuais dificuldades matemáticas para efetivar a punição, no entanto, não são tomadas pelos opositores como um empecilho à iniciativa. Os parlamentares consideram também como algo de relevância histórica e política, como destaca Randolfe Rodrigues.
Se nós cogitarmos a possibilidade de que alguém pode arguir o retorno aos piores momentos da história nacional, ou pode fazer sedição, a ruptura da ordem democrática, nós teríamos que admitir que em outros países, como na Alemanha, fosse tolerável o culto ao nazismo. Em outros países, como a Espanha, fosse tolerável o culto ao franquismo. Essas repúblicas se consolidaram em democráticas por, em primeiro lugar, abominar qualquer cultura de ruptura da ordem democrática.
Após a apresentação do pedido, o próximo passo é a escolha do relator pelo presidente do Conselho de Ética, Juscelino Filho, do DEM. Pelas regras da Câmara, o parlamentar que irá produzir o parecer não pode ser membro dos partidos signatários nem integrante das bancadas estadual ou partidária de Eduardo Bolsonaro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Gabriela Mesquita.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Desde a manhã de hoje, manifestantes de todo o Brasil saíram às ruas em protesto para dizer basta de Bolsonaro e cobrar justiça por Marielle Franco. Aqui no Rio, o ato começou agora há pouco na Candelária, no centro da cidade, e é exatamente para lá que vamos agora ouvir a repórter Clívia Mesquita, do Brasil de Fato, Rio de Janeiro. Boa noite, Clívia.
Olá, Denise. Boa noite a todos. Isso mesmo, todo o Brasil saiu das ruas hoje em protesto, exigindo um basta do governo Bolsonaro, em resposta também aí ao suposto envolvimento do presidente na morte da vereadora Marielle Franco do PSOL. A família Bolsonaro e o PM reformado Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos contra a vereadora e o motorista Anderson, são vizinhos no condomínio Vivendas da Barra. Essa informação, Denise, já era de conhecimento geral, mas a polícia do Rio teve acesso ao caderno de visitas do condomínio e descobriu que Elcio Vieira de Queiroz teria anunciado na portaria desse condomínio que iria visitar Jair Bolsonaro e acabou indo até a casa de Rony Lessa no dia do crime, no 14 de março. Segundo o depoimento desse porteiro, Jair seria atendido e autorizado a entrada de Elcio de Queiroz poucas horas antes do crime. O Elcio é acusado de ser o motorista do carro onde foram disparados os tiros contra Marielle e o Anderson. Tanto Lessa quanto Queiroz estão presos por envolvimento no crime. A revelação foi divulgada em primeira mão pelo Jornal Nacional há mais ou menos uma semana, na última terça-feira, e causou aí uma reviravolta no caso Marielle, na última semana, com esse possível envolvimento do presidente da República, na época do Estado Federal, e também muita repercussão quando o caso Marielle completa aí em certos dias sem solução. Ainda são muitas perguntas sem resposta, né, Denise? Onde está o porteiro? Afinal, quem estava nessa casa 58, que pertence ao Jair Bolsonaro, na noite do assassinato da Marielle? E esses atos hoje, do dia 5, em todo o país, cobram a devida investigação no caso Marielle, um esclarecimento sobre esse suposto envolvimento do presidente com os dois principais suspeitos no dia do crime, inclusive também sobre a declaração de Bolsonaro, que apagou, pegou aí os áudios da portaria do condomínio antes que fossem, entre aspas, adulterados nas palavras dele. E os atos de hoje são por Marielle, democracia, e também rechaço ao AI-5, o ato institucional que vigorou aí durante a ditadura militar no Brasil, institucionalizou a tortura, a perseguição política, fechou o Congresso Nacional, enfim. Então, os manifestantes dois aqui concentrados na Candelária ocupam as ruas, estão em repúdio ao autoritarismo, também em todo o Brasil. Esse é o mote dos atos de hoje contra o autoritarismo e a declaração do deputado Eduardo sobre um novo AI-5. Desde essa declaração do Eduardo, que foi em tom de ameaça à esquerda, né, a mobilização de hoje foi chamada, foi convocada aí através das redes sociais, com a hashtag 5N contra o AI-5, Denise.
Pois é, inclusive a gente estava falando ainda há pouco que o Instituto Anjo da Liberdade apresentou um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, por conta do comportamento dele, assim, uma série de fatores, né? Pegar a gravação sob a alegação de que fez isso antes de que fossem adulteradas, ordenar que o ministro Sérgio Moro agisse para protegê-lo, atacar os delegados que cuidam da investigação, enfim, uma série de questões que tem causado bastante indignação. Informações de que o porteiro que deu depoimento mais recentemente não é o porteiro da ocasião. É muita coisa que precisa ser apurada, muita coisa que precisa ser investigada, e não dá para a gente ficar tendo resposta por redes sociais, né? Quer dizer, o Estado com E maiúsculo precisa se posicionar num Estado tendo a consciência de que é um Estado democrático, né? Não é parlamentares defendendo... Democrático, não é parlamentares defendendo a volta de AI-5, enfim, muita coisa acontecendo, né, Clive? E a gente precisa...
Muitos questionamentos, Denise, muitos questionamentos. A palavra de ordem geral aqui hoje na Candelária, sem dúvida, justiça para Marielle, basta governo Bolsonaro e, acima de tudo, ditadura nunca mais. Aqui são questões muito graves acho que a declaração do Eduardo assustou muitas pessoas. Pessoas estão realmente preocupadas com a violação dos seus direitos. Muitas pessoas aqui saindo às ruas porque querem reafirmar esse direito legítimo de se manifestarem. E essa declaração dele assustou muitas pessoas, definitivamente, né? Podemos voltar aí a uma época muito dura da história do Brasil.
Eu diria que não podemos e não voltaremos.
Exatamente.
Foi muito duro conquistar a democracia para a gente andar para trás, não somos caranguejos, né, Clívia Mesquita?
Exatamente.
Obrigada pela sua participação, por trazer para a gente informações diretamente da manifestação que acontece nesse momento na Candelária, no centro.
Tem mais um tempinho para uma informação?
Sim, claro.
Então, aqui a gente está na Candelária. Começou aqui às 18 horas, mas a gente ainda não sabe se a manifestação vai andar e se vai andar para onde. Mas eu acho que a orientação é que a manifestação não vai andar, vai ficar concentrada aqui na Candelária até o final. Mas aí a gente atualiza a informação ao longo do programa, pode ser?
Ok, obrigada. E a gente acompanha aqui até o final do programa, tendo essa informação, divulgamos para os nossos e nossas ouvintes que estejam no caminho, que estejam por perto, que se animem a aderir a essa manifestação. Clívia Mesquita, mais uma vez, obrigada.
Obrigada, Denise. Boa noite a todos.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Pois é, e hoje, dia 5 de novembro, o crime da Vale em Mariana, Minas Gerais, completou 4 anos. Integrantes do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, e do Levante Popular da Juventude fizeram uma intervenção em frente à sede da Vale, no bairro de Botafogo. Os manifestantes representaram os moradores da cidade atingidos pela lama e seguravam cartazes que diziam: "O lucro não vale a vida". Na parte da tarde, manifestantes encenaram pequenas dramatizações, fizeram panfletagens no centro da cidade. O Brasil de Fato Minas Gerais produziu um material especial sobre os 4 anos do crime. Com o título A Vale Destrói, O Povo Constrói, o especial narra a luta de trabalhadoras e trabalhadores e o esforço dos movimentos populares para garantir uma vida digna às famílias atingidas pela lama. O material na íntegra você confere no site brasildefato.com.br. E ainda sobre os 4 anos do crime da Vale em Mariana, foi inaugurada ontem na Câmara de Vereadores do Rio a exposição Registros da Impunidade, 4 anos de lama e luta. A mostra tem como objetivo resgatar os sentimentos de solidariedade e indignação que nasceram no dia 5 de novembro de 2015, quando foram divulgadas as primeiras informações sobre o rompimento da barragem da Samarco, de propriedade da Vale e da BHP Billiton. A exposição segue em cartaz até sexta-feira, dia 8 de novembro. E a Câmara dos Vereadores fica na Praça Marechal Floriano, na Cinelândia, centro do Rio.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Começou hoje na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o primeiro simpósio brasileiro sobre acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, interfaces entre comunidades, academia, empresas e governo. O evento tem como objetivo promover a interação produtiva entre diferentes setores da sociedade civil para a defesa e melhor aproveitamento da biodiversidade brasileira, gerando riqueza e sustentabilidade de todos os setores envolvidos. Para saber mais sobre o tema e também sobre o que tem sido discutido no simpósio, a gente conversa agora com o agrônomo, que é militante do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, e da Via Campesina Internacional, Marciano Toledo Silva. Ele ainda é membro da Câmara Setorial de Detentores do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente. Muito boa noite, Marciano.
Boa noite, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada pela sua participação. E eu queria que você trouxesse informações para a gente a respeito desse desse evento, né? Primeiro, antes da gente falar do evento, eu queria que você nivelasse a informação aqui. O que é patrimônio genético, conhecimento tradicional e que relação existe entre as duas coisas, Marciano?
Então, patrimônio genético é uma outra forma, tem um conceito específico, né? Mas a gente está falando sobre a biodiversidade brasileira, né? E o conhecimento dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e dos agricultores, das agricultoras, dos camponeses, de forma geral, com relação a essa biodiversidade brasileira, que é uma das mais ricas do planeta.
Bom, e aí, qual é a importância da interação entre comunidade, academia, empresa e governo na discussão desse tema? Essa interação, ela já existe em alguma medida? Como é que ela tem se dado na prática?
Então, essa discussão já vem sendo feita há anos, mas é a primeira vez que a gente se para discutir os quatro segmentos juntos. Para além da implementação da Lei 13.123 de 2015, que regulamenta o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional por parte da academia e por parte das corporações, da indústria, né, para o desenvolvimento de produtos, para pesquisa, né, e até o momento não tinha ocorrido um debate mais aprofundado entre esse setor, né, já houve debate entre organizações sociais, movimentos sociais, né, extrativistas, né, diferentes identidades do campesinato no Brasil com o governo. Já houve alguns momentos de discussão mais temática com algumas empresas, né, que usam acesso ao material genético, né, plantas medicinais, indústria cosmética, por exemplo, né. E também houve alguns momentos específicos com a academia. Nós, enquanto movimentos sociais, temos parceria, temos amigos, trabalham com a gente já de longa data, né? Sementes crioulas, por exemplo, né? Assim como outros, né? E nunca tinha estado os quatro setores juntos, né? E agora a gente está fazendo 4 anos da promulgação da lei, 3 anos da implementação do decreto, que recriou, então, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Pela primeira vez, nós temos a participação de 3 segmentos, academia, indústria e um outro segmento que está tudo junto, né? Povos indígenas, povos comunidades tradicionais e agricultores familiares no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Né? Lá é que decide, autoriza, né, pesquisas, envio de material genético para outros países, né? Então tem uma série de discussões que esse conselho é responsável, né? Tem a responsabilidade de tratar, inclusive especialmente, né, caso de biopirataria, empresas que devem, não fizeram repartição de benefício quando acessaram material genético, conhecimento tradicional e desenvolveram produtos, colocaram no mercado e estão enriquecendo as custas disso, né?
Pois é, vamos falar um pouquinho dessa questão da biopirataria, Marciano, porque o Brasil, assim como outros países latino-americanos, sofre historicamente com a biopirataria. Queria que você falasse um pouquinho mais como é que a situação está nos dias de hoje e o que é que tem sido feito para impedir essa prática.
Bom, hoje, com esse governo, está um tanto parado, né? Mas tem alguns espaços do governo que tentam dar continuidade a esse trabalho, né? Você sabe que o Ibama está na situação de impossibilitado de trabalhar, sem infraestrutura, né? Os profissionais que tratavam das temáticas, eles foram deslocados para outros setores, né? Mas a biopirataria, ela hoje não está tão evidente, né? Nós temos um passivo, né? Muitas empresas acessaram, ou mesmo pesquisadores acessaram informações, né, desenvolveram produtos, registraram patentes, né, desses produtos e não fizeram repartição de benefício. Né. A discussão hoje, para nós, enquanto movimentos sociais, povos indígenas, povos comunidades tradicionais, é que o nosso conhecimento e a nossa biodiversidade, nós é que detemos, nós é que fazemos a conservação, apesar do Estado brasileiro e os outros países terem tomado para si a responsabilidade, eles não têm condição de fazê-lo, né? não estão cumprindo a promessa, e nós que seguimos, então, guardando, conservando, fazendo a manipulação, né? Quando produz remédios caseiros, fitoterápicos, né? Quando já mais ligado à indústria. E nós tivemos recentemente um caso lá do povo Axaninca, no INCRA, que um pesquisador foi contratado um tempo atrás, né, para fazer uma pesquisa da biodiversidade, os potenciais econômicos, né, e ele acabou roubando uma planta, desenvolveu produtos, colocou no mercado, né, um sabonete do Murmuru, né, e agora claro, o povo Xanin soube procurar a justiça, ganhou numa instância, né? E foi referendado no CGEM que a empresa tem que pagar, né? Faltou a ética, tinha uma série de questões, né? E o povo Xanin vai ter essa dívida ressarcida financeira.
É o CGEM, só para quem não conhece o nome com tanta intimidade como você, é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, né?
Isso. E nós temos uma câmara setorial específica para a academia e para povos e comunidades tradicionais da cultura sanitária, que a gente chama de detentor, né? E lá a gente discute temas específicos, né? Como, por exemplo, auxiliar de uma certa maneira, porque há muitas limitações, né? Como tratar essas temáticas quando os direitos nossos direitos são violados, né? Então, o CGEM tem essa função, né, essa responsabilidade de também, além de cobrar as dívidas, né, históricas, né, até um certo limite, porque a lei estipula um prazo temporal para isso, né, mas de orientar também as comunidades, né, junto com outras organizações, movimentos sociais, nós estamos envolvidos lá, né, de orientar as comunidades, porque quem faz o contrato, né, com a empresa é a comunidade, é a associação ao nível local, né, e essas comunidades estão vulneráveis, elas não conhecem a legislação, não conhecem as manhas do direito, né, muitas vezes a empresa vai lá com um técnico, vai com 2, 3, 4, 5 advogados, e as comunidades, né, no interior não têm o apoio jurídico, né, e às vezes também quando da ausência do Estado, as comunidades necessitam de espaço comunitário, infraestrutura, enfim, uma série de coisas que as empresas tentam, para ganhar o povo, fazer as construções e substituir o Estado, né? E às vezes, como a comunidade muitas vezes não tem opção, acaba aceitando aquele preço, né, e se tornando meramente fornecedor de matéria-prima, né?
Agora, falando um pouquinho do Simpósio Brasileiro sobre o acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a quem se dirige esse simpósio e qual a importância deste tema se manter em pauta hoje no Brasil, Marciano?
O simpósio não deixa de ser um encontro, né, entre esses diferentes setores. Tem muitos pesquisadores, tem muitas pessoas da indústria, né, tem muitos advogados que acompanham essa temática de uma forma ou outra. Também estão presentes, acho que, 8 representantes de diferentes povos indígenas do país, tem representantes de comunidades tradicionais também, né? E nós aqui, algumas pessoas da Via, né? Então, é um debate em conjunto sobre essa temática, sobre a implementação da lei, que é um instrumento, a lei é ruim para nós, né? Mas é o que tem, né? E na atual conjuntura do Congresso Nacional, é impossível colocar em pauta um tema desse, porque aí nós vamos levar um banho de água congelada, né? Então, é uma situação complicada. Mas é um momento, é um espaço de interação, de discutir, de também poder dizer, de nos conhecer, né? Porque às vezes as pessoas da indústria, por exemplo, focam no mercado e é só o que elas veem pela frente. E nós temos muito do sagrado, né? A nossa relação, a diversidade do modo de vida das comunidades, com o ambiente, né? É uma riqueza cultural. E esse simpósio, de uma certa também, o que a gente colocou na última mesa agora, que foi sobre detentores, a gente colocou, é uma oportunidade de a gente refletir sobre não só a tradicionalidade, mas a nossa ancestralidade.
Com certeza. Né?
A formação do Brasil.
Quando, né, você fala do sagrado, é uma diversidade tão grande nesse nosso Brasilzão, né? Que a gente nem precisa conhecer todo o sagrado, mas a gente precisa respeitar. E respeitar, sim, o conhecimento tradicional, respeitar a relação que os povos tradicionais têm com este patrimônio genético, é a condição sine qua non para a gente continuar seguindo, né, Marciano? Eu quero agradecer muito a sua participação e desejar muito sucesso a esse simpósio.
Eu agradeço a oportunidade, quero dizer que a gente tenta fazer incidência política, né, mas a gente precisa ainda fazer a formação política, trabalhar com as comunidades, né, porque nós temos direitos, nós precisamos de exercer os nossos direitos. Né?
E a gente precisa conhecer esses direitos e ouvir as comunidades, né?
Isso, nós precisamos conhecer o Brasil, nós não conhecemos o nosso país. Né?
Marciano, muito obrigada pela sua participação aqui, pela contribuição. Marciano Toledo da Silva é agrônomo, é militante do MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores. Ele é também da Via Campesina Internacional e faz parte da Câmara Setorial de Detentores do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente. Uma ótima noite para você.
Obrigado, abraço a todos.
Programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro. De segunda a sexta, ao vivo, a partir das 6 da tarde na Rádio Bandeirantes 1360 AM e às 7:30 da noite na Rádio Web do site do Brasil de Fato. Confira nossa programação e participe pelo número 99373-4327.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Participe você também do programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro. Envie suas críticas, sugestões e elogios para o nosso WhatsApp no número 99373-4327. Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Dicas mastigadas.
Pois é, chegou aquela hora de ficar com água na boca aqui no Brasil de Fato, Rio de Janeiro, e a gente conta com a participação da nutricionista, especialista em alimentação indiana, nossa colaboradora aqui no Brasil de Fato, Raíssa Faro. Boa noite, Raíssa.
Boa noite, tudo bom?
Tudo bom com você?
Tudo certo.
E o que é que você traz de gostosura saudável para a gente? Porque essa é a diferença, né? Receita tem aos montes, mas aquela que vai fazer bem para a saúde e para o bolso não é qualquer uma, né, Raíssa?
É, e barata. Hoje eu vou falar sobre uma panqueca que não leva ovo, não leva leite. Então, é uma panqueca que todo mundo pode comer. Veganos, quem não come, quem não consome lactose, todo mundo. Então, é o seguinte, a gente vai fazer por etapas. Primeiro é a massa, né, dessa panqueca. A gente vai usar, para fazer 4 panquecas, 8 colheres de sopa de farinha de aveia, 1 colher de sobremesa de azeite, 1 pouco de sal, pode ser 1 colher de chá rasa de sal, e 1 colher de chá rasa de cúrcuma, que é o açafrão da terra, que é um pozinho amarelo. Então, mistura tudo. Primeiro mistura os secos. E aí depois coloca, se você colocou 4 colheres de sopa de farinha de aveia, coloca 4 colheres de sopa de água. Aí a água você vai medindo também um pouquinho com o olho, sim? Porque a consistência é para ficar um cremoso, um pouquinho mais para pastoso, né? Um pouquinho mais para líquido. Então, você vai ver essa consistência, ele vai ficar bem, bem cremosinho. Aí, você vai, então, separar essa massa, né, que vai estar quase pronta, em 4, né, dão 4 panquecas. É só você usar uma frigideira antiaderente, não precisa botar azeite, porque você já botou na massa. E aí, você vai jogando, separa em 4, né, vai jogando aos poucos essa massa na frigideira. Então, ela vai sozinha te dizer qual é a hora de virar a massa, porque ela vai começar a soltar sozinha dessa frigideira.
Ela vai funcionar quase como uma tapioca, que avisa a hora de...
Isso, exatamente. É. Avisa a hora que você tem que virar, então é bem fácil. Então, começou a soltar, vira essa massa e fica mais um pouquinho ali, 1 minutinho, 2 minutinhos, para ela cozinhar, né, totalmente. A intenção é que a massa fique um pouquinho fina mesmo. Então, você vai fazer essas 4 massas. E aí, para o recheio, a gente pode fazer como se fosse uma caponata. A gente pode usar uma berinjela pequena, 1 tomate médio e 1/2 cebola grande. Então, você vai cortar a cebola em rodelas, né? 1/2 rodela. Vai cortar o tomate em cubos e a berinjela também em cubos. você vai fazer um refogado disso tudo, bem simples. Bota um pouco de azeite nessa frigideira, bota a cebola, tomate e berinjela e refoga um pouquinho tudo, sempre abafando com a tampa, porque fica mais rápido, né, esse cozimento. Um tempero que fica muito bom com esse recheio é alecrim. Então, você pode também botar alecrim nesse refogado, vai ficar bem gostoso. Um pouquinho de sal também, né? Bom, e o molho de tomate, né? O molho de tomate ele vai servir tanto para você botar num tabuleiro, para essa massa não grudar nesse tabuleiro. Então, você bota embaixo antes de botar as massas. E aí, o esquema é o seguinte, você pega essa massa que está pronta, redondinha, bota um pouco desse recheio que a gente fez de berinjela com tomate e cebola, enrola essa massa, se não conseguir prender, bota um palito, né? Palitinho de madeira, que ele vai prender. A ideia é ficar um rolinho. Então, vai fazer esse rolinho, vai botar no tabuleiro. Depois que terminar todas as massas, você joga um pouco de molho de tomate por cima, para não ficar ressecado, e bota no forno por mais ou menos uns 10 minutos, vai terminar de cozinhar tudo junto. É bem simples. E aí, se quiser dar um plus assim, nessa receita, pode também usar um pouco de creme de ricota para quem come, né, queijo, algum tipo de queijo, e aí tempera esse creme com sal e um pouquinho de pimenta do reino, também fica muito bom. Isso pode passar antes de botar o recheio da berinjela. E para quem não come queijo, pode fazer um creme com semente de girassol, por exemplo, que é uma semente que é fácil de achar e é barata também. Então, para fazer esse creme é muito fácil. Você pega uma xícara, a proporção é uma xícara de café, mais ou menos, para meia xícara de água. Bate no liquidificador. Você vai fazer um pouquinho desse creme. E aí pode temperar também com sal e pimenta do reino. Coloca antes de botar o recheio da berinjela.
Uau! Vou encerrar o programa porque eu vou correr para casa para fazer. E a única coisa que eu não gostei dessa receita é que só dá para 4 panquecas. Tem que dobrar, triplicar. Raíssa, muito obrigada.
Você pode botar de acordo com a quantidade que você quer, né?
Sempre obedecendo aí a proporção, né? Raíssa Faro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com mais uma delícia. Uma ótima noite para você e para você que está nos ouvindo também. Brasil de Fato, Rio de Janeiro, vai ficando por aqui. Agradecendo a você a companhia, a sintonia. Lembrando que tudo que você ouviu aqui e muito mais está no nosso site, brasildefato.com.br. O programa de hoje teve na apresentação Denise Viola, produção de Felipe Cabral e Fernanda Castro, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato e trabalhos técnicos de Isoneto. Uma boa noite para você.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.